Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Bem-vindo ao Nem Tudo Que Vai à Rede é Bola, com o editor de desporto do Observador, Bruno Roseiro, também com a Mariana Fernandes e esta semana comigo o Miguel Viterbo Dias. Dia particularmente feliz para o desporto nacional, nesta ressaca do Campeonato do Mundo de Futsal. Ora, os heróis portugueses comandados por Jorge Brás vão aterrar em Portugal esta manhã, vão ser recebidos à tarde pelo Presidente da República. Este é o grande assunto em destaque. Na segunda parte vamos estar à conversa com uma das figuras portuguesas da modalidade, Zé Zito, foi capitão da equipa de futsal do Sporting durante vários anos e internacional português, conquistou o terceiro lugar no Mundial da Guatemala há 21 anos. Para já, começamos com a prata da casa. Bruno Roseiro, foi uma grande vitória ontem frente à Argentina.
Prata da casa é bonito, gostei dessa
expressão. Neste caso é ouro da casa, não é? Porque foi mesmo o primeiro lugar.
E o diamante, como estamos a falar de futsal, aquele diamante 5-4 que nos aguentou nos minutos finais com a Argentina, já tinha aguentado antes, e eu diria que esta vitória acaba por ser o ponto mais alto de um projeto longo, muitas vezes invisível, durante uma década, que apontou não só objetivos em termos de futsal masculino sénior, mas também a nível de formação e de futsal feminino, e que foi crescendo também com o passar dos anos, e que conseguiu quebrar aquela barreira do quase, porque Portugal chega às meias do Europeu em 2014, chega às meias do Mundial em 2016, fica nos quartos do Europeu em 2016, e depois, de repente, temos dois títulos grandes, o Europeu de 2018 e agora o Campeonato do Mundo. Diria que há muitos obreiros para esta conquista, a própria estrutura da Federação também pelo investimento e pela organização que conseguiu promover na modalidade. O Ricardinho, que mesmo no meio de muito sofrimento, com uma operação pelo meio, percebeu a importância que ainda teria neste Campeonato do Mundo e, não tendo a mesma influência em campo, teve uma influência importante noutros vetores. O Pani e o Eric, para mim, que foram dois dos melhores jogadores da competição, o Pani para mim mesmo o melhor. O Bebé, que acaba por se reinventar quase e que nesta fase da carreira se calhar já não esperava ser titular num Campeonato do Mundo, mas foi e em alguns momentos conseguiu assegurar a equipa. Mas gostaria de destacar sobretudo o Jorge Brás, porque à parte de tudo aquilo que tem de conhecimento técnico e tático de futsal, diria que conseguiu dar o grande salto no discurso, na mentalidade e na ambição que faz com que Portugal, em vários jogos ao longo deste Mundial, não tenha ficado no quase. Ou seja, o jogo com a Sérvia, a maneira como a Sérvia consegue empatar o jogo e levar a prolongamento, poderia ter criado alguma perturbação na equipa. Mesmo assim, Portugal, no prolongamento, conseguiu ganhar o jogo até com relativa tranquilidade. O jogo com a Espanha, eu diria que um jogo da seleção a perder 2-0 com a Espanha a 12 minutos do final era praticamente um jogo perdido, mas mesmo assim Portugal não desiste, consegue levar o jogo para prolongamento e ganhar. O jogo com o Cazaquistão, a maneira como Portugal sofre o gol do empate a 47 segundos do final e depois faz o 2-1, o Cazaquistão, logo a abrir o prolongamento, poderia ser também uma machadada dura para a seleção, e mesmo assim conseguiu ir à procura deste resultado. E no meio disto tudo, eu diria que a final com a Argentina, que era a campeã em título, acabou por ser o jogo menos difícil de todos estes, porque o trabalho já estava todo feito e, portanto, era quase consumar esta espécie de destino que parecia já escrito e que acabou da melhor forma.
E Mariana Fernandes, há mais mundo para lá do Mundial, também no futebol esta semana, com alguns destaques.
Sim, foi uma jornada de Liga dos Campeões um bocadinho agridoce para as equipas portuguesas, também para a própria posição portuguesa no ranking da FIFA e nesta disputa com a França que vamos tendo a cada semana. A verdade é que na terça-feira o Porto voltou a ser goleado pelo Liverpool no Dragão, portanto pela terceira vez no espaço de poucas temporadas, depois de 2017-2018 e também 2018-2019, perdeu por 5-1 num jogo em que a equipa perdeu também todas as características, todas as capacidades habituais. individuais e acabou dizimada não só pelo resultado, como também por Sérgio Conceição, que na flash interview depois do jogo disse que o resultado era uma vergonha, que a equipa de júniores teria feito melhor e que ia falar com o presidente, com Pinto da Costa, para perceber se estes jogadores queriam levar com este treinador, entre outras balas, digamos assim, que mesmo com a goleada pareceram um bocadinho descontextualizadas e acabaram até por ser esvaziadas depois ao longo da semana. No mesmo dia, o Sporting perdeu na Alemanha com o Borussia Dortmund, sofreu a segunda derrota na fase de grupos da Champions, num jogo onde até poderia ter tirado algo mais e ter saído com pontos. Na quarta-feira, o Benfica alcançou uma das noites de maior glória europeia da história do clube, bateu o Barcelona na Luz por 3-0, num jogo onde a equipa de Jorge Jesus claramente aproveitou da melhor maneira a total ausência de discernimento, de critério, de praticamente tudo que o conjunto de Ronaldo Koeman tem nesta altura. No campeonato, no fim de semana, a lógica inverteu-se por completo, portanto o Porto começou a perder, mas deu a volta e venceu o Paços de Ferreira no Dragão. O Sporting sofreu um bocadinho, mas bateu o Arouca, e o Benfica perdeu então na Luz, ontem com o Portimonense, deixando os principais rivais a apenas um ponto da liderança, não relançando a luta pelo campeonato, que estava obviamente ainda viva, porque estamos numa fase ainda muito embrionária da competição, mas mostrando claramente que não é impossível nunca que nenhuma destas três equipas perca pontos, escorregue com alguma equipa, em casa ou fora, e portanto vamos ter luta praticamente até ao fim.
É o equilíbrio dos astros entre a Europa e o Campeonato Nacional. Agora as cartas com o As, o Joker e a carta fora. E no As, Bruno Roseiro, alguém de quem já aqui falámos, Pani Varela, foi o grande destaque da final de ontem.
Sim, foi o destaque porque marcou os dois golos. Para mim, muito provavelmente, foi o melhor jogador da competição, apesar desse prémio ter ido para o Ricardinho. Parece-me, pelo menos na minha ótica, mais como uma espécie de coroação e prémio de carreira do que propriamente por tudo aquilo que aconteceu. Mas eu diria que o Pani Varela foi muito mais do que o jogador que marcou os dois golos na final, não só neste campeonato no mundo, mas também nos últimos anos no futsal. Ele, nesta altura, está com 32 anos. Claramente parece-me que é o jogador que vai agarrar na batuta em termos de referência na equipa depois da saída do Ricardinho. Ele tem a particularidade de ser o único jogador português que conquistou as três ligas dos campeões que os clubes portugueses têm, porque ele estava no Benfica quando o Benfica ganhou em 2010, ainda no pavilhão Atlântico, ao Inter Movistar, e esteve também nestas duas conquistas do Sporting em 2019 e em 2021. Tem também 5 campeonatos e 6 taças, 6 supertaças e 2 taças da Liga no plano nacional. Junta agora o Campeonato do Mundo ao Campeonato da Europa e é, para mim, o jogador que mais evoluiu e mais conseguiu crescer, seja em termos individuais, seja em termos coletivos, não só no clube, no Sporting, mas também na seleção, sobretudo desde 2016, que é quando ele tem uma grande época, uma grande última época no fundão, e passa para o Sporting, e ele cresce não só na capacidade que tem de cair numa das alas, sobretudo na ala esquerda, e jogar um para um, que é uma coisa que já não é muito normal no futsal e que não temos propriamente muitos jogadores capazes de fazer isso, mas ao mesmo tempo cresceu na forma como consegue defender no 5x4, aquele tal diamante que provou que também aí Portugal é o melhor do mundo a defender mesmo a inferioridade. Eu diria que o Pani Varela, com todo o mérito, tornou-se um pilar desta equipa, marcou os dois golos da final, foi para mim o melhor jogador do Campeonato do Mundo e merece tudo aquilo que lhe está a acontecer nesta altura da carreira.
E Mariana, tu vais-nos falar da Last Dance à moda portuguesa?
Sim, é um bocadinho inevitável, não é? E a verdade é que entrevistámos o Ricardinho aqui no programa em abril, portanto há 6 meses, e eu acho que deu logo para perceber também nessa entrevista que ele estava agradecido simplesmente por estar a recuperar da lesão, da operação, das semanas consecutivas de reabilitação e por conseguir ir ao Campeonato do Mundo, e talvez por isso tudo o que aconteceu depois foi quase um acréscimo. Mal acabou a final contra a Argentina, assim que Portugal se tornou campeão do mundo de futsal pela primeira vez na história, o Ricardinho trocou um longo abraço com o Bruno Coelho, cumprimentou depois os colegas em euforia e os adversários com o respeito habitual e acabou autenticamente engolido pelo Jorge Brás, a outra grande figura desta conquista, como também o Bruno já falou antes. Foi considerado o melhor jogador do Mundial, independentemente de ser prémio de carreira ou não, a verdade é que também leva esse prémio para casa. Alcançou o único troféu que lhe faltava e disse que estava a viver um momento mais alto da carreira, em discurso num discurso, aliás, que nos fez lembrar um bocadinho de Cristiano Ronaldo no Euro 2016, sendo que Ricardinho fica claramente ao lado de Cristiano Ronaldo enquanto figura maior do futsal em Portugal e no mundo. É o nome maior do futsal português, é o nome maior desta seleção nacional, é o capitão que levou Portugal até à conquista de 2 títulos internacionais e que foi sempre tão ou mais importante fora de campo como é dentro dele. E aquelas lágrimas de emoção que não escondeu durante o hino nacional, ainda antes de saber o que iria acontecer no jogo, era um bocadinho de todos nós, que sabemos perfeitamente que estamos a ver o fim daquilo que é a carreira de Ricardinho, mas que estamos obviamente agradecidos por tudo aquilo que nos deu.
E no Joker, Mariana, alguém em Itália, para lá de Mourinho, que também vai arrancando umas palmas neste arranque da temporada.
Sim, Milão já estava em clima de festa este fim de semana, não é? Quase obrigatoriamente, porque Zlatan Ibrahimovic fez 40 anos, mas ficou ainda um bocadinho mais, com um jogo de emoções fortes contra a Atalanta. O Milan colocou-se em vantagem logo no primeiro minuto, com um gol de Calabria, fez o segundo ainda na primeira parte por Tonali, e eu acho que vamos falar ainda muito deste Tonali ao longo deste ano. Dizem que é o próximo Pirlo, não sei se será o próximo Pirlo, mas é com toda a certeza um dos melhores jogadores da próxima geração, e fez o terceiro gol já na segunda parte, novamente por intermédio de Rafael Leão, num golo que acabou por ser decisivo, porque Zapata e Pasalic marcaram entre os 86 e os 94 e ainda colocaram em causa a vitória. Certo é que Rafael Leão voltou a marcar um grande golo depois de já o ter feito durante a semana na Liga dos Campeões contra o Atlético Madrid, apesar de o Milan ter acabado por perder esse jogo, e teve ainda aquele lance do pontapé de bicicleta que foi à trave e que seria claramente um dos melhores golos desta edição da Liga dos Campeões. O avançado de 22 anos já leva 4 golos esta temporada, sendo que na anterior inteira fez 7, e é cada vez mais uma das figuras principais do Milan, que está no segundo lugar da Série A, a 2 pontos do Nápoles, e que é novamente um dos candidatos aos lugares cimeiros da classificação, tornando-se também ele um nome que pode claramente entrar nas cogitações das próximas convocatórias de Fernando Santos.
E Bruno Rosário, no Brasil há alguém que quer aqui apagar um bocadinho a história de Jorge Jesus?
Desculpa, já aqui estou, estava a experimentar aquele novo botão do mudo, não mudo, porque estava agora a escrever uma entrevista do Mbappé, que quem não viu ainda, vale muito a pena. Pronto, agora acabaram as coisas, ele já disse que em julho já tinha avisado o Paris Saint-Germain que queria sair e, portanto, a coisa vai-se compor. Em relação ao Abel, a coisa não correu bem no fim de semana, porque acabou por empatar em casa com o Juventude e já ficou a 10 pontos do Atlético Mineiro. Faltam ainda 16 jornadas para o final do campeonato, mas percebe-se que o Atlético Mineiro, até pela equipa que tem, parece que tem uma vantagem já larga e fácil de gerir. Agora, a questão é, aquilo que o Abel tem feito, provavelmente se chamasse José ou Jorge, tinha tido um impacto que provavelmente não está a ter, como seria merecido, em Portugal. E porquê? No seu jogo 90 pelo Palmeiras, conseguiu ir empatar ao Mineirão, conseguiu, 10 meses depois, voltar a uma final da Taça dos Libertadores, que é o mesmo na América do Sul do que a Liga dos Campeões, continua a jogar num calendário quase em média de 3 dias e meio em 3 dias e meio, que é uma coisa completamente anormal, porque ele anda assim quase há um ano desde que lá chegou. Já ganhou a Libertadores de 2000, portanto, referente a 2020, disputada em 2021, e já ganhou a Taça do Brasil. Foi a mais duas finais, a Supertaça do Brasil e a Supertaça Sul-Americana, que perdeu nos penaltis. Ainda teve a final do Paulistão este ano. E estando num clube que tem um investimento muito menor do que os outros, e comparar, por exemplo, o Palmeiras com o Flamengo a nível de investimento não tem mesmo nada a ver, diria que mesmo assim merece todo o destaque, porque tem sido em paralelo criticado pelos adeptos que dizem que ele é arrogante e que tem arrogância europeia, é criticado pela imprensa que diz que ele é muito defensivo, mas depois nós começamos a olhar para o currículo e 10 meses depois ele voltou à final da Taça dos Libertadores.
E resta ver quem é que ficará na história daqui a 50 anos. Vamos agora aos sinais menos desta semana, Bruno, para um treinador que também já passou por Portugal, mas que agora está ao leme do Barcelona.
Sim, e que muito mais do que o resultado do Barcelona na Luz e agora esta derrota com o Atlético de Madrid, eu gostava de falar só nos 15 minutos iniciais do jogo do Barcelona com o Benfica, para explicar o que é nesta altura Ronald Koeman. Ou seja, vamos passar à frente do facto de o Barcelona ter há décadas um ADN e uma maneira de jogar em ataque posicional que ele pura e simplesmente não quer respeitar, porque aquilo que nós vemos no Barcelona é muito pontapé para a frente de centrais a explorar a profundidade, e uma enorme quantidade de cruzamentos quando não tem propriamente um finalizador, e até o De Jong, que tem essas características, já se percebeu que também não é muito por aí. A questão é, nos primeiros 15 minutos de jogo na Luz, o Koeman entra com uma linha de 3 com o Eric Garcia, o Piqué e o Ronald Araújo atrás. quando sofre o primeiro gol do Darwin, começa a experimentar o Eric Garcia quase como uma espécie de falso lateral direito. Depois o Piqué vê um amarelo e já passa o Ronald Araújo para a direita e depois o Eric Garcia para a esquerda. E eu pergunto, como é que um treinador de um clube com a dimensão do Barcelona, que provavelmente deveria, tenho algumas dúvidas sobre isso, mas deveria ter uma estratégia pensada para um jogo da Liga dos Campeões que ainda para mais era tão importante, consegue mexer três vezes no setor defensivo, que é aquele nevrálgico onde se deve mexer menos, o menos possível, ele apresenta-se assim na luz, sem resultado nenhum, para compensar, para ajudar ainda mais a isto, quando o Piqué tem de sair para não ser expulso, e até já deveria ter sido expulso, recua o Frankie de Jong, que era o elemento no meio-campo que lhe dava ainda algum critério a nível de construção, e portanto no meio disto tudo acaba por perder 3-0 na Luz, perde agora 2-0 com o Atlético de Madrid no campeonato. Tem o pior início de Liga dos Campeões, nem mesmo o regresso do Ansu Fati, que era uma espécie de luz ao fundo do túnel, está a ser aproveitada. A equipa continua numa espiral de problemas internos que se vêem também com as guerras que o Piqué e o Busquets têm neste último jogo com o Atlético de Madrid, a tentar ver quem é que tinha culpa em relação ao primeiro gol do Lamar. E, no meio disto tudo, a minha dúvida é, sabendo que o Barcelona tem uma dívida de 1,35 mil milhões de euros e que, nesta altura, o próprio CEO, ou diretor-geral, que tomou conta das contas do clube, está numa política de completa austeridade, ou seja, o Barcelona não gasta dinheiro para nada, sobretudo porque está em vias de ter uma Assembleia Geral e tem de tentar aprovar as contas pelos sócios, e a minha dúvida é se os 12 milhões de euros que estão a prender Koeman ao Barcelona, se são um custo, ou seja, se o Barcelona teria de pagar 12 milhões e não tem, ou se será um investimento, porque no dia em que Ronald Koeman sair, provavelmente com um sucessor certo, o Barcelona vai começar a render muito mais. É essa a dúvida que eu tenho. Para mim, nesta altura, já é um investimento de despedir Koeman.
E Mariana Fernandes, no Futebol Nacional, Carlos Carvalhal também com um novo tropeção.
Sim, é algo que temos vindo a falar desde o início da temporada, que está mesmo a figurar-se como um dos capítulos mais importantes desta época. Portanto, depois de ter vencido o Midtjylland a meio da semana na Liga Europa, num jogo que até podia ter funcionado como catalisador, por ter sido uma reviravolta, portanto, o Braga começou a perder, deu a volta ao resultado, ainda falhou um penalti pelo meio, mas acabou por conseguir conquistar esta vitória. A verdade é que voltou a empatar para o campeonato, agora em casa, contra o Boa Vista, numa partida em que também começou a perder, em que também deu a volta ao resultado, mas em que se deu a igualdade aos 89 minutos. Carlos Carvalhal disse que não sabe como é que não ganha o jogo, disse que a equipa tem de ser mais letal na finalização, que ainda é necessário afinar porcas e parafusos, mas a verdade é que os minhotos levam 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota no campeonato, estão no 6º lugar já a 7 pontos do Sporting e do Futebol Clube do Porto, e é preciso que o treinador faça uma análise interna e introspectiva ao que está a correr mal, porque tem nas mãos um dos plantéis mais completos e com maior qualidade da Primeira Liga, tem Yuri Medeiros numa forma goleadora que nunca se viu na carreira do jovem jogador formado no Sporting, e a verdade é que o Braga não está a ser aproveitado. Este plantel que teve os reforços importantes como Diogo Leite, como Chiquinho, não está a ser aproveitado, e este Braga é capaz de muito mais do que aquilo que está a mostrar.
Seguimos agora para o túnel. E no túnel desta semana, a Assembleia Geral do Sporting mais uma vez também envolta em polémica.
Sim, foi uma Assembleia Geral que em condições normais não deveria ter história, até pelos resultados desportivos, seja no futebol, seja nas modalidades que o Sporting foi tendo, mas que acabou por ter, mais uma vez, o chumbo do relatório de contas 19-20 e agora 20-21 e também do orçamento 21-22. Eu gostaria de dar aqui 4 notas para as pessoas também perceberem o que é que isto significa e o que é que poderá vir daí para a frente. A primeira nota, dizer que como o orçamento foi chumbado, o clube vai ter de continuar a ser gerido por duodécimos, que é algo que já tinha acontecido antes, que se consegue fazer sem grande problema, mas que ainda assim não deixa de ser uma condicionante. Ao passo que o relatório de contas, chumbar um relatório de contas é apenas e só um formalismo, porque o relatório de contas que vai ser apresentado vai ser sempre o mesmo, porque as contas fecharam assim e não se pode mexer em nada. Depois uma segunda nota para dizer que no interior do pavilhão, e as Assembleias Gerais são fechadas à imprensa, dizer que toda a gente esteve mal, ou seja, esteve mal um grupo de sócios que se percebe que vai apenas e só àqueles encontros para criticar a postura de Varandas em relação à não união do clube e também para criticar a dívida do clube à SAD, mas também teve mal o presidente do Sporting porque perante essas críticas tem tendência para colocar ainda mais gasolina na fogueira e sobretudo falar, e falou mais do que uma vez, sem nomear o seu nome, do antecessor Bruno de Carvalho, dizendo que, por exemplo, quando saísse o Sporting, não poderia estar 3 anos sem trabalhar porque não conseguiria aguentar. Um terceiro ponto para dizer, para desmistificar também aqui uma espécie de uma ideia feita que foi criada e que não corresponde à verdade, que é quando Frederico Varandas e Rogério Alves, também presidente da mesa, falam de uma minoria de bloqueio de 1% que votou com cerca de 59% as contas contra, mas e com 750 sócios. E recordar que o primeiro chumbo que houve do relatório de contas teve 3.115 associados e teve mais de 60%, ou seja, não se pode dizer aqui que tenha sido especificamente esta Assembleia Geral, porque na última, 4 vezes mais sócios votaram ainda mais contra o orçamento. E acrescentar também que houve grupos que, por sua vez, estavam na Assembleia Geral e que foram enviando e-mails para ver se alguém poderia passar por lá para votar a favor, para aquilo passar, sem olharem sequer para o documento, que é aquilo que, no fundo, deveria estar em sufrágio. E, por último, dizer que já existe uma Assembleia Geral marcada para dia 23, é um dia de jogo, não foi inocente esta data. Como é óbvio, todos estes pontos, relatório de contas e orçamento, vão passar. A única dúvida que eu tenho é, tudo isto vai passar, mas muito provavelmente o clube vai ainda ficar mais dividido em termos internos e parece-me que este caminho que o Sporting está a levar não será o melhor em termos de futuro.
Há coisas que nunca mudam. Na segunda parte deste programa vai estar connosco Zé Zito, antigo jogador de futsal internacional português que conquistou o bronze no Campeonato do Mundo da Guatemala em 2000. Bem-vindos à segunda parte do Nem Tudo Que Vai à Rede é Bola. Junta-se a esta emissão a José António da Costa Pereira Dias, mais conhecido por Zé Zito. Representou a Seleção Nacional de Futsal no Campeonato do Mundo na Guatemala, que era, até ao dia de ontem, o melhor resultado de Portugal. Foi no ano de 2000. Zé Zito, obrigado pelo convite. Imagino que nada chateado por ter sido superado esta fasquia, não é?
Muito obrigado pelo convite. Sim, um feito extraordinário. É muito difícil ser campeão do mundo em alguma modalidade, e estamos todos parabéns. Um trabalho que começou há muitos anos e que está feito pela Federação e está a colher agora os frutos num excelente trabalho do Jorge Brás e da Federação.
Qual é que acha que foi o principal segredo desta equipa, que tem, depois de uma fase de grupos relativamente tranquila, 3 jogos a eliminar, a ganhar no prolongamento e no Cazaquistão, contra o Cazaquistão dos penaltis, e que depois se apresenta com tanta confiança nesta final, que ia ter pela frente também a antiga campeã em título argentina?
Sim, basicamente a união, o espírito, a alma que eles tiveram, foram 3 prolongamentos, passaram por todas as situações que possam acontecer no jogo de futsal, tiveram a perder, tiveram a ganhar, deixaram-se empatar, conseguiram dar a volta. E depois, com esse espírito, todos muito solidários uns com os outros, com compromisso e com competência, como é lógico, e aliado ao talento, conseguiram ser campeões, e com todo o mérito. Foi uma jornada intensa, com jogos muito disputados, e qualquer um podia ganhar. Sinceramente, isto está muito equilibrado, o futsal está muito equilibrado, mas como-nos a nós, e extremamente feliz e orgulhoso por aqueles rapazes.
Em 2000, no Mundial de 2000, Portugal tinha quebrado na meia-final com o Brasil, tal como aconteceu depois em 2016 com a Argentina, sendo que nessas duas ocasiões acabou por ter um resultado um bocadinho desnivelado. Perguntava-lhe se a grande diferença em relação a este ano foi uma mentalidade superior que já tinha ajudado também nas reviravoltas com a Espanha e com o Cazaquistão nas fases anteriores.
Sim, claro, as coisas vão evoluindo. Eu quero lembrar que em 2000 éramos todos amadores, portanto não tem nada a ver, não se pode comparar as coisas. Simplesmente houve uma forte aposta da Federação no futsal, com pessoas do futsal a preocuparem-se só com o futsal dentro da federação, e os frutos estão à vista, ou seja, e aliás depois à competência do Jorge Brás e da sua equipe técnica, os resultados aparecem naturalmente. Temos grande talento, somos muito bons de tudo que mexe com os pés e bola, somos um país muito forte nesse nível. Depois era só aliar as condições de trabalho e a competência, e tudo junto deu o resultado que todos conhecemos, e ainda bem.
O Zezito falou há bocado nessa, é uma das grandes diferenças, é que em 2000 eram todos amadores. Pergunto-lhe se ainda se recorda como é que foi esse Mundial da Guatemala, e tendo em conta que eram todos amadores, como é que vocês conseguiam concentrar durante 2 ou 3 semanas, ou se calhar até um mês, para irem fazer uma competição dessas?
Exatamente, todos trabalhavam, só recebíamos uma carta no trabalho a dizer que tínhamos de libertar para representar o país, e até perdíamos dinheiro. Sabia, o que nos pagavam não dava no emprego. Portanto, fomos com espírito, sabíamos que tínhamos jogadores muito talentosos, tínhamos muita qualidade, jogadores muito bons, mas não sabíamos ao que íamos. Fomos desfrutando da competição, só quando chegamos só perdemos com quem tínhamos de perder. Neste caso foi com o Brasil e com a Espanha, com derrotas até pesadas, mas era a nossa realidade da altura. Mas penso que começou aí o caminho para chegarmos ao topo de 2021, porque a seguir, lembro-me que a seguir ao Mundial, o Benfica entrou na modalidade, deu uma ajuda gigantesca, como deve calcular. Passamos a ser semi-profissionais e depois passamos à profissionalização da modalidade. Neste caso estou a falar só do Sporting de Benfica, e foi por aí fora, estamos imparáveis agora.
Acha que valeu a pena então perder dinheiro para ir buscar aquele terceiro lugar,
claro,
à Guatemala?
Tu tem o início, né? Sinto-me feliz, ou ainda joguei com alguns que foram campeões do mundo agora, né? Portanto, tenho ali uma quota parte de orgulho em companheiros, o Bebé, o João Matos, Miguel Ângelo, companheiros que eu apanhei ainda, que estou extremamente orgulhoso por eles, e valeu a pena, tudo vale a pena, foi o tempo, alguém tinha que fazer esse percurso, estou feliz por ter sido um dos muitos que fizeram esse percurso. Portanto, essa geração de jogadores fantásticos deve ter o mesmo sentimento que eu neste momento, né? Orgulhoso.
Falou aí sobre os jogadores desta geração com quem ainda jogou, neste caso com o Bebé, jogou com ele e jogou contra ele também, não é? Um no Benfica, outro no Sporting.
Exatamente.
Perguntava-lhe como é que acha que ele chegou a este Mundial, depois de uma fase em que se calhar nem estava à espera de ser titular, e faz uma final como fez, em que segurou a equipa tantas vezes. Como é que acha que ele ainda tem, pelo menos, a força mental para se superar e para conseguir chegar neste nível a um campeonato do mundo?
Por isso mesmo, por ter, eu chamo o gato. Eu carinhosamente chamo-lhe o gato, porque ele parece que tem 7 vidas. Ele já pensava que não ia ao Mundial, como é lógico, já está no outro clube, tem outra vida já, é um feito, as pessoas não têm noção do feito que a gente conseguiu, porque lá está, o Bebé tem outra vida, não é profissional, é o único que não é profissional, tem um restaurante, está lá, tem que fazer compras, tem que fazer tudo ainda dentro da sua atividade profissional, e depois ainda tem que arranjar força para treinar no Porto Alvo, e tem que ter uma capacidade mental, mas só quem não conhece, é um atleta fantástico, é um companheiro, é um amigo para a vida, merece tudo bom. Estou orgulhoso do fundo do coração dele, do João Matos, estou mesmo muito orgulhoso por ter contribuído com um grãozinho de areia para o sucesso deles.
Passando um bocadinho de dentro do campo para fora dele, que importância é que acha que tem a liderança do Jorge Brás, que pegou nesta seleção há 10 anos, que já disse que quer revalidar estes 2 títulos antes do final do contrato e que sempre demonstrou acreditar muito no potencial desta equipa, nem que seja começando por aquele momento que se tornou viral contra a Espanha ao dizer que anda há 10 anos a dizer que somos melhores que eles?
Sim, incrível a maneira do Jorge Brás. É um bocado contraditório ao normal, não é? Uma pessoa calma, tranquila, mas com uma confiança nos seus jogadores que é impressionante. Está a fazer um trabalho fantástico. Eu não posso deixar aqui também de referir, andar um bocadinho para trás, no trabalho do Orlando Duarte. Ou seja, o Jorge Brás era adjunto ao Orlando Duarte. Orlando Duarte foi o primeiro treinador, selecionador, que tivemos. Ou seja, só tivemos 2, o Orlando Duarte e o Jorge Brás. Portanto, com esta parte, dizer que o Jorge Brás é uma pessoa tranquila, calma, não parece, parece que as emoções não passam por ele. E depois, mas a principal característica, acho eu, é a confiança que ele demonstra e passa para todos os atletas com esses momentos chaves que ele consegue transmitir.
Já falámos aqui há bocadinho da questão do Bebé, que foi acompanhar e foi adversário do Zezito, e há muito, ou seja, quando nós chegamos a mais junho, há sempre quase aquela final tradicional, Sporting-Benfica, que promove, sobretudo quando os pavilhões tinham pessoas, promove sempre uma grande rivalidade, são jogos muito acesos, às vezes há também ali um passar um bocadinho da linha. Pergunto se o facto de na seleção se perceber que isso é completamente apagado, ou seja, o que fica no, o que se passa nos clubes fica nos clubes, se é também uma chave para o crescimento desta seleção.
Sim, claro, a gente, claro que quando se vive um derby está tudo à flor da pele, mexe com muitas emoções, sabemos que estamos a contribuir para a felicidade de 5 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, e não nos passa ao lado, mas quando acaba somos amigos, sempre tive amigos do outro lado, ainda tenho, e quando estávamos na seleção o ambiente é super saudável e acho que a rivalidade, quando é sabia, é muito bom. Se não houvesse Benfica, não existia Sporting, vice-versa. Isso só é bom para o desporto.
Mas na seleção, então, nunca sentiu esse tipo de problemas, sobretudo naquelas concentrações que vêm logo a seguir ao final do campeonato?
Não, porque estamos a falar com atletas profissionais, com atletas que se conhecem há muito, eles passam muito tempo juntos. Portanto, não acaba o jogo. Na seleção não se fala dos clubes, passa à frente e o objetivo é a seleção e o objetivo é pensar no que vem para diante, porque o que ficou no clube fica, há outra oportunidade para o ano, ou quando acaba, neste caso, a final de playoff para o ano, vão se afrontar outra vez e pode ganhar outro e pode ganhar o mesmo, né? É assim.
Há aqui também uma outra figura incontornável, que é o Ricardinho. Ele foi operado em março, claramente teve sempre a trabalhar para estar presente neste Campeonato do Mundo. Perguntava-lhe se essa superação, enquanto exemplo, também é importante para o grupo, de olharem para um jogador que já tem 36 anos, que ainda só não tinha ganho o Mundial, mas o resto já tinha ganho tudo, mas mesmo assim deu tanto fora de campo para poder marcar presença na Lituânia.
Como é lógico, isso não passa ao lado dos companheiros, né? Os outros companheiros a verem o jogador a passar por esse processo, a fazer tudo para estar presente naquele Mundial para conseguir a glória. E conseguir estar e conseguir fazer o Mundial que fez é simplesmente fantástico. E, aliás, deixe-me dizer que também foi mais um motivo de orgulho, porque era catastrófico. O melhor jogador de todos os tempos, na minha opinião, como é lógico, de todos os tempos, não ter sido campeão do mundo. Ou seja, até isso que calhou bem. Estou muito feliz por ele, porque ele merece. É um jogador, além do talento que tem, um jogador que trabalha para a equipa, um jogador fantástico a todos os níveis, e cabe-se nenhuma luva o título de campeão do mundo.
Pegando nisso, acha que foi justo aquele prémio de melhor jogador do Mundial, ou acredita que foi mais um prémio de carreira e que poderia ter sido Pani Varela a levar a distinção
campeão
para casa?
Campeão do mundo. É óbvio que, eu, na minha opinião, o Pani foi o melhor jogador de longe da seleção neste Mundial, para mim, na minha opinião. Agora, compreendo terem dado ao Ricardinho de campeão do mundo, mas eu conhecendo, pouco conheço, ainda privei com ele reconhece isso, mas o que ele está contente é por ter sido campeão do mundo. Ele só queria ser campeão do mundo. Pois isto foi um prémio, vamos lá chamar de carreira, mas acho que ele queria mesmo ser, conseguiu, que era ser campeão do mundo, e acabar o percurso na seleção como campeão do mundo, o melhor jogador de todos os tempos de futsal, na minha opinião, e estamos incluídos jogadores brilhantes, fantásticos, acho que ser português, e só espero que seja há tantas coincidências entre os dois, entre o Ricardinho e o Cristiano Ronaldo, só quero que isto passe também para o futebol 11, e que o Cristiano Ronaldo, que era uma pena para todos os portugueses não conseguir ser campeão do mundo.
Sobre o Pani Varela, tem-se falado muito nestas últimas horas sobre o sucessor de Ricardinho, fala sempre sobre isto, tem de ser, é uma abraçadeira que vai ficar claramente sem dono. Acredita que o Pani Varela tem na cabeça já essa ideia de que pode ser o sucessor, pelo menos na liderança desta seleção?
Não, acho que a abraçadeira vai ter um grande dono, além do Ricardinho, que é o João Matos. vai passar para ele, na minha opinião vai passar para ele, não sei quantas internacionalizações tem, mas é um grande líder, é um grande homem, é um grande... Está bem entregue, para saber, está bem entregue. O Pani Varela é um jogador extraordinário, um jogador muito forte, e que tem tempo também, também é líder, também vai ter tempo de ser capitão, não sei quem é que vai ser ou não, mas o Brasileiro vai ficar sempre entregue, porque o João Matos já o faz no Sporting e é um exemplo de capitão.
Mas a nível de referência na equipa, ou seja, braçadeira à parte, a nível de referência na equipa, as características que o Pani tem, sim, vão fazer dele, digamos assim, o próximo Ricardinho, no sentido, sim, de vai ser o fator desequilibrador que Portugal terá sempre, sobretudo no 1-1 e na forma como ele também defende o 5-4.
Sim, exatamente, foi o que aconteceu neste Mundial. Foi exatamente o que aconteceu neste Mundial. O Pani fez o papel do Ricardinho. O Ricardinho aporta outras coisas neste momento e o Pani é desequilibrado e 1-1 e não é batido, defende muito bem e depois consegue desequilibrar, que é o futsal hoje em dia, muito isso.
Podemos seguir em frente e perguntar se, depois da conquista do Campeonato da Europa em 2018, Portugal junta agora este Campeonato do Mundo, portanto o futsal torna-se assim uma das modalidades coletivas mais bem sucedidas de sempre a nível de seleções em Portugal. Perguntava-lhe se isso garante a existência de uma geração futura, ou seja, se garante que os mais jovens, que é algo que já começa a acontecer, obviamente, se vão definitivamente olhar com outros olhos para o futsal e perceber que é muito mais do que uma alternativa ao futebol.
Eu penso que sim, mas eu penso, além de ser praticante desta modalidade, eu gosto de desporto. E acho que está provado, quando há condições, quando se reúnem todas as condições de trabalho para os nossos atletas em qualquer modalidade, nós conseguimos ser tão bons como os outros. Está aprovado, em todos os quadrantes esportivos a gente consegue sucessos e é só investir. Aqui a pirâmide está um bocado invertida, normalmente a gente quer resultados para investir, mas a prova é que tem que se investir e depois os resultados vai-se obtendo. Penso que com os jogadores, até que isto é curioso, até pela... Agora os pais, como os meus filhos não brincam, metem os filhos a jogar desde muito cedo. E o futsal é extremamente apelativo, portanto, até nisso nós temos essa facilidade, ou seja, é um pavilhão, os pais não andam à chuva, levam os miúdos, se forem bem orientados, conseguem criar uma aptidão para o futsal incrível, e é isso que vai acontecer, e vamos continuar agora por muitos anos na ribalta da modalidade, não tenho a mínima dúvida. Mas também eu acho que é, a nível desportivo nacional, se tu tiver uma aposta que uma Federação Portuguesa de Futebol teve, meter as pessoas certas no lugar certo, com dirigentes, com treinadores, eu penso que vai ser transversal ao desporto português.
Há aqui também um outro jogador já da nova geração que eu gostava de falar com o Zé Zito, que é o Ziki, também ele é pivô, era o único pivô que Portugal tinha neste Mundial, porque o Cardinal ainda está recuperado de lesão. Uma coisa que eu reparei foi, antes do jogo de Espanha, havia alguns jornalistas espanhóis que costumam seguir o futsal, que diziam que Portugal já tinha ali um pivô para uma década inteira e que ele poderia ser, digamos assim, uma peça-chave para Portugal criar uma nova geração de capaz de ganhar durante uma década. Como é que vê, as características do Ziki, dois, a evolução que ele teve, porque ele entretanto também foi campeão nacional e europeu no Sporting, e até onde é que ele pode chegar enquanto pivô e enquanto jogador?
Ele tem muito ainda que aprender, mas é um jogador com potencial e com umas características raras naquela posição, né? Um jogador às vezes até parece trapalhão, mas parece depois domina tão bem a todas as situações, parece que quanto mais estão à volta dele, mais ele consegue sair daquelas situações. É incrível. Agora, acho que tem uma margem de progressão enorme, acho que está bem entregue, o Nuno vai potenciar ao máximo, tirar as melhores capacidades dele. E ele, com a humildade que aparenta ter e que o feedback que tenho dos meus antigos companheiros é que é uma pessoa trabalhadora, humilde, acho que tem um futuro e risonho à sua frente, e espero bem que sim, também do Sporting e da seleção.
Pegando aí também no sucesso do Sporting, isto porque o sucesso internacional de Portugal coincide também com o sucesso internacional do Sporting, que conseguiu também quebrar essa barreira, ser campeão europeu em 2019 e agora em 2021. Qual é que acha que é a importância do trabalho dos clubes também neste sucesso da seleção nacional?
É a formação, é o caminho que a gente tem que seguir em Portugal, é só a formação. Depois, aliada, só há duas maneiras de evoluirmos, competitividade e qualidade. Se a gente tiver formação e se tivermos 3, 4, 5 jogadores brasileiros juntamente com os portugueses com muita qualidade, eles nos treinos vão evoluir inevitavelmente. E é isso que está a acontecer com o Zico, com o Passó, com os Afonsos, com esta nova geração que vem aí a treinar todos os dias com os melhores do mundo. É natural que eles também fiquem muito bons. E é isso que os clubes têm que apostar, é mais na formação, na qualidade dos quadros técnicos e depois os frutos vão colher mais à frente. É um investimento, não é uma despesa.
Há aqui também uma curiosidade, que é no futsal, se calhar até muito mais do que nas outras modalidades. O Jorge Brás, por exemplo, aproveita muitos movimentos, sobretudo feitos pelo Nuno Dias em lances de estratégia, para depois jogar na seleção, e um dos golos com a Espanha acaba por nascer assim. A minha curiosidade é, quanto tempo é que nesta altura, por exemplo, um plantel de futsal, de Benfica ou Sporting, por exemplo, demora durante uma semana a preparar estas bolas paradas, sejam cantos, seja reposições laterais?
Sim, demora muito tempo. Os esquemas táticos cada vez são mais influentes, mais importantes, e perde-se muito tempo juntamente com por exemplo, está-se a jogar e a bola sai e faz-se uma bola parada. Estou a dar um exemplo de um treino, percebe, normal. E assim sucessivamente vai-se trabalhando as bolas paradas. Há várias formas de treinar, mas é durante o jogo, é interativo, por qualquer motivo é uma bola parada. Faz uma bola parada, a bola saiu, faz uma bola parada, o jogador falhou um passo, faz uma bola parada. Assim, sucessivamente, consegue-se arranjar maneira, não estar ali repetidamente a fazer, simplesmente interagir com os atletas e arranjar mecanismos para não ser saturante e treinar, mas treina-se muito, 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 muito a bola parada e os esquemas táticos.
Este ano o campeonato, portanto, os jogadores agora vão ter a sua merecida celebração, depois vão voltar aos clubes e vamos ter aqui um novo dado em termos de campeonato, que é um aparente investimento maior do Sporting de Braga, com o Cecílio, com o Brito, com o Elisandro. Aquilo que eu perguntava é, nesta altura, um campeonato que tem sido sobretudo resumido a Benfica e Sporting, a colocação do Braga e saber que só duas equipas portuguesas é que vão para a Liga dos Campeões, vai ter tendência para potenciar ainda mais o campeonato e potenciar o aparecimento ainda de mais equipas que possam lutar por chegar à final?
Claro, logicamente. É isso mesmo que eu estava a referir-me há bocado. Quanto mais competitividade é, mais qualidade temos, mais brilhantes vai ser no futuro. E esses investimentos como o Braga, espero bem que as autarquias também começam a investir nas suas regiões, nas equipas da região, como o Fundão, como o Demais Futsal, como o Elétrico, como o Brunhosa, estou a dar exemplos de equipas com um investimento e que as empresas consigam se aliar a essas equipas. Vai trazer mais competitividade e, como estava a dizer há bocado, competitividade e qualidade evolui-se naturalmente.
Zezito, obrigado. Chegamos ao fim do nosso tempo neste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, também aqui em comemoração do Campeonato do Mundo de Futsal, com o antigo internacional da seleção, Zezito, também capitão do Sporting durante muitos anos. Daqui a pouco já pode ouvir este programa em podcast em observador.pt.